Hoje, 7 de novembro, é o dia do radialista. Então, parabéns a todos os profissionais que trabalham com o rádio, esse meio de comunicação que tem a capacidade de se reinventar. E já há décadas é a companhia de milhões de brasileiros. Na casa, no rádio do carro, agora também pelo YouTube, é o rádio se reinventando. E hoje, 7 de novembro, é o dia do radialista, data que foi oficializada por uma lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2006 e que homenageia Ari Barroso, radialista mineiro de Ubá, já que 7 de novembro é a data de aniversário de Ari Barroso. E para falar sobre o dia do radialista, nós convidamos o senador Lazier Martins. Ele é do PSD do Rio Grande do Sul e radialista. Senador Lazier Martins, bom dia, muito obrigado pelo convite e parabéns ao senhor como radialista já há um bom tempo.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom, eu cumprimento a vocês também, que estão de parabéns por atuarem nesta atividade, a meu juízo, nobre e importantíssima. E você, Adriano, quero lhe dizer que tenho prazer em conhecê-lo pessoalmente, porque tenho escutado você constantemente de manhã, quando venho para o Senado. De fato, hoje é um dia de uma enorme importância em razão de um dos maiores inventos da humanidade. Foi Guglielmo Marconi, o italiano de Bolonha, que em 1896 inventou o rádio. Mas eu quero lhe dizer que lá no Rio Grande do Sul nós temos uma cisma, uma teima de que, na verdade, quem inventou o rádio foi um gaúcho, chamado Landel de Moura, um padre, que esteve fazendo seus estudos eclesiásticos em Roma, e ao chegar de volta ao Brasil, ele pesquisou e teria descoberto, através das famosas galenas, esse meio de comunicação um pouco antes de Marconi. Mas veja, então, que é um meio de comunicação com muito tempo de existência e que cada vez se aprimora e que está ligadíssimo à vida das pessoas. Não existe meio de comunicação no mundo mais ágil, mais prático, mais instantâneo que o rádio. É através dele que as pessoas se informam, formam opinião, se politizam, se aculturam, enfim, nós devemos muito ao rádio. Então, por isso, eu quero dizer que tenho muito orgulho de ter sido, durante a maior parte da minha vida, um profissional de rádio. Depois fiz curso de direito, advoguei, hoje estou no Senado com muita honra, mas devo demasiadamente ao rádio a minha formação e a minha carreira.
Rádio que, de vez em quando, as pessoas costumam decretar a morte do rádio, né? Tantas vezes as pessoas já falaram, olha, com o advento das novas comunicações, o rádio vai ficar de lado, o rádio está perdendo audiência, está perdendo importância. E o que a gente vê a cada dia, mesmo com o advento das novas tecnologias, é o rádio se reinventando,
exatamente,
né, senador?
Exatamente. Gisele, você usa a palavra certa, o rádio se reinventa. Porque quando surgiu a televisão, se imaginou que o rádio ia enfraquecer, ao contrário, se fortalece, porque nós carregamos o rádio por onde andamos. E com o passar do tempo, ele mais se fortaleceu com as tecnologias da comunicação, sobretudo o celular. Porque hoje o nosso telefone celular é um rádio, e nós andamos com ele por qualquer parte. Então, inegavelmente, o rádio está ligado à nossa vida cada vez mais. Não há como prescindir de carregarmos o rádio, porque é através dele que a todo momento nós estamos acompanhando. Faz parte da nossa vida, não é? Lá no Rio Grande do Sul nós temos um lema: o brasileiro não vive sem rádio. E eu também penso isso por ter começado muito cedo. Eu comecei, na verdade, com 16 anos de idade. Eu, quando era criança, na faixa dos 14 anos, 15 anos, eu brincava através de pseudos telefones, que era um cordão ligado a duas latinhas, e me comunicava com os outros brincando de transmitindo notícias. Depois eu fui para o ginásio, no tempo do colégio ginasial, no curso ginasial, fui para um colégio marista, e lá um dia me convidaram para fazer o serviço de alto-falantes. E eu transmitia, ao amanhecer, antes de começarem as aulas, eu transmitia informações para, pelo serviço de alto-falante da minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, cidades de Montenegro. E como tinha um gerente da emissora de rádio do município, que era professor, ele me ouvindo um dia disse assim: eu vejo que você gosta de rádio e você fala muito aqui no futebol, fala no campeonato do colégio. Eu estou precisando de um programa de futebol na nossa rádio, na Rádio Montenegro, que existe até hoje. E eu fui para lá com 16 anos e criei um programa de rádio chamado Esportes no Ar, né? Nos primeiros meses até eu não ganhava nada, eu trabalhava de graça. E depois me formei no curso ginasial, fui para Porto Alegre continuar os estudos e lá fui trabalhar em rádio. E aí trabalhei nas grandes emissoras de Porto Alegre. Num primeiro ano trabalhei na Rádio Difusora, que hoje é a Bandeirantes. E dessa rádio fui para a Rádio Guaíba, que é uma rádio até hoje muito forte, muito importante no Rio Grande do Sul. Nesta emissora de rádio eu fiquei 24 anos e meio. E depois, quando crescia muito a concorrente chamada Rádio Gaúcha, eu trabalhei na Rádio Gaúcha por 28 anos. Aí, paralelamente, já a televisão e enfim, a minha vida está ligada ao rádio. E devo muito à minha eleição ao Senado, porque eu vim direto, eu não tive intermediação em Câmara de Vereadores, nem deputado estadual, nem deputado federal, pelas posições que eu sempre defendi no rádio, porque depois de trabalhar no futebol, viajei muito pelo mundo, fiz 5 Copas do Mundo pelo futebol. Eu passei, no ano de 90, eu passei a crônica política e econômica. E aí devo a minha eleição. Então vejam o quanto para mim foi importante. Mas eu estou falando demais de mim em vez de falar no rádio.
Nós estamos conversando com o senador Lazier Martins, ele que é também radialista que há muito tempo, como ele estava aqui expondo. Assunto hoje, o dia do radialista. Senador, tem vários ouvintes aqui participando pelo WhatsApp. O xará aqui do Gesiel Carvalho, Gesiel, que mora também em Brasília, dá bom dia aqui ao senhor, diz que ama muito o rádio, principalmente a Rádio Senado. Leia, de Várzea Grande, Mato Grosso, parabéns a todos os radialistas. Tem também o Napoleão, de João Pessoa, que também parabeniza os radialistas pelo seu dia. Muita gente participando. Agora, senador, o senhor estava explicando aqui a sua trajetória no rádio, trajetória de décadas no rádio. Hoje estamos no YouTube. O senhor está agora no YouTube, na transmissão da Rádio Senado pelo YouTube, pelo canal da TV Senado, youtube.com/TV Senado. O senhor, quando começou no rádio, imaginava que um dia as pessoas iriam assistir a um programa de rádio?
Eu não imaginava. Olha, é tanta coisa que a gente não consegue atinar com essa metamorfose que tudo acontece agora graças às novas tecnologias. Eu jamais imaginei que isso iria acontecer e hoje em dia a gente não pode duvidar mais de nada. Mas isto é excelente. Hoje um repórter de rádio pode flagrar um acontecimento de rua e ao mesmo tempo que ele transmite a notícia de lá, ele transmite o local, ele transmite o cenário do que está acontecendo. Isso é magnífico. O rádio se associou à televisão, é a televisão portátil.
E a questão da interação muito forte, principalmente com relação à questão das novas tecnologias. Eu comecei no rádio também muito cedo, e no rádio, antigamente, não tão antigamente assim, mas a interação era feita mais através das cartas, do telefone. Hoje, com o advento da internet, das mídias sociais, a gente tem uma interação que é instantânea. Você tem essa interação acontecendo em tempo real, o que dá para a gente que faz rádio uma responsabilidade muito maior, porque o ouvinte, ao mesmo tempo em que ele está ouvindo, ele também está participando, de uma certa forma, também trazendo informações para que a gente possa fazer cada vez melhor o nosso trabalho.
É isso, Gesiel. E a evolução do rádio é muito interessante. Eu sou bem mais velho do que vocês. E eu me lembro do tempo em que o rádio era mais musical. Depois nós partimos para uma época do rádio das radionovelas. Não havia televisão.
Teve ouvinte hoje que lembrou aqui das radionovelas.
Exatamente. Então, as radionovelas da época dos anos 40, 50, tinham a importância que tem hoje as telenovelas. Os atores de radionovelas eram verdadeiros ídolos da população. Aí, em seguida, passou uma evolução muito grande do humorismo no rádio. Teve uma fase de ouro no rádio. Tempo da Rádio Nacional, da Rádio Tupi, programa Balança Mas Não Cai, programas de audiência nacional. E aí, pouco a pouco, ele foi se inserindo no radiojornalismo, que hoje é o ponto forte, né? Hoje, a instantaneidade do rádio permite que nós saibamos do que está acontecendo no mundo em poucos instantes, em qualquer parte do mundo. Então, qual é o próximo passo do rádio? Eu acho que é esse aí da conjugação com a televisão. Isto é, além da informação, a imagem, não é? Eu venho do rádio heróico, onde nós, para fazer uma transmissão, eu me lembro, para transmitir um jogo de futebol pelo Brasil afora, ou mesmo no exterior, levávamos transmissores pesadíssimos. Tinha que instalar antena.
Valvulados.
Válvulas. Tinha que levar uma equipe técnica. Tinha que viajar para aquele local. Se era, por exemplo, do meu interior do Rio Grande do Sul, se havia um evento para cobrir em Bagé, ou Rio Grande, ou Passo Fundo, que são cidades distantes da capital, se era no domingo, se viajava na sexta-feira. Não é? Tinha que comprar madeira para fazer, para ter onde estender uma antena e assim por diante. E isso passou. Hoje em dia, você sai pelo mundo com um celularzinho no bolso.
É tudo que você precisa.
Você está em Pequim e liga o telefone e entra em poucos minutos contando o que está acontecendo lá, se é o presidente da República que está visitando, aonde ele está. Você acompanha a visita, você transmite instantaneamente a visita, etc. Quer dizer, é algo extraordinário essa evolução que nós estamos vivendo.
Agora, com internet, com YouTube, com essas novas tecnologias, uma coisa que não muda, né, senador, é a interação com o ouvinte. Como o Gesiel bem disse, antes era por carta, depois por telefone, agora tem o WhatsApp. A Carol, nossa ouvinte lá de Fortaleza, mandou uma mensagem agora, um WhatsApp gravado, e a gente vai colocar no ar agora essa mensagem da Carol lá de Fortaleza. Fala, Carol, bom dia.
Bom dia, queridos amigos da Rádio Senado. É claro que eu não vou deixar o dia passar em branco. Então vamos lá à poesia do dia. Ah, como não se encantar com o dia, os primeiros comunicadores que nos fizeram sonhar, num tempo em que a TV não existia e que cabia ao homem imaginar tudo aquilo que o rádio dizia, mas que ninguém podia enxergar. A família toda reunida na sala, esperando a melhor canção. Como é que essa caixinha fala? Quanto encanto com a invenção! Dava até vontade de fazer a mala e morar naquela estação. Quantas moças não sonharam casar com a voz que a notícia trazia? Que locutor lindo imaginaram, agarradas ao rádio noite e dia. Nem TV nem internet apagaram a doçura dessa magia. Notícia, entrevista, entretenimento, vida real ou vida de artista. Seja em qual for o momento, no carro, em casa, não há quem desista de cultivar esse sentimento. Como é bom ouvir um radialista. Parabéns, amigos, pelo dia. É para vocês que eu dedico a poesia. Um grande abraço, Carol de Holanda Pavão.
Olha aí, a Carol, que belíssimo poema aqui em homenagem. Foi feito na hora, viu, senador? Hoje, no começo do programa, falamos para ela, encomendamos, digamos assim, no ar, essa poesia. Ela já engatou essa poesia. Senador Lazinha Martins.
E antes que você me pergunte, e eu entendo, Adriano, que a Carola interpreta a simpatia de milhões de brasileiros que estão nos ouvindo. Este carinho que eles dão e esse crédito que dão ao rádio.
E aí o fator companhia, né? O rádio é muito exatamente. Companheiro.
É verdade.
É o nosso primeiro companheiro. Eu por exemplo, sou, eu digo brincando, eu sou um radioleiro. Por onde eu ando, eu sempre tenho um rádio ligado.
E aquela ideia de onde chegar, dar uma olhada nas estações, o que é que os companheiros estão fazendo, exatamente. Né? Isso é muito legal.
Nós estamos aqui conversando com o senador Lazinha Martins sobre o dia do radialista. A Carol falou de vários detalhes aqui, senador Acté. Por exemplo, sobre ela ir para a estação de rádio, ficar imaginando como é que seria o radialista. O senhor já recebeu na sua carreira, assim, cartas de ouvintes, que é por conta aí da sua voz e tal, aquela interação com os ouvintes?
Não posso negar que sim, não é? Ainda mais quando não estava na televisão. Depois na televisão aí muda um pouco de figura. Mas, às vezes, principalmente as mulheres, elas tinham uma admiração do radialista pela voz. Né? Então imaginavam, deve ser um galã, deve ser um homem bonito. É, e às vezes não era. Às vezes era um sujeito.
O YouTube diferente. Quebra muito com essa magia, né?
Principalmente nas radionovelas.
O YouTube queimou muito o nosso filme, senador. Depois que a gente apareceu no YouTube aqui, o pessoal viu que a realidade é diferente,
é diferente.
Da voz.
Nós também, homens, com relação às mulheres, né? As mulheres noticiaristas, as mulheres das radionovelas, nós tínhamos uma adoração por elas. Às vezes a gente se decepcionava, às vezes a gente confirmava. Né?
Pois é, olha só que bate-papo bacana aqui tivemos nessa manhã com o senador Lazier Martins sobre o dia do radialista, pois é.
Hoje... Esse é o problema do rádio, que passa muito rápido também.
Já temos aí quase 20 minutos,
tá terminando,
senador.
Já está
terminando aqui o Conexão. Temos aqui, daqui a pouquinho começam as comissões aqui do Senado e a gente tem que realmente, claro, dar prioridade para a transmissão das comissões.
Mas eu me congratulo com vocês rapidamente, porque a Rádio Senado vive uma... E eu sou um homem de rádio, eu acompanho muito a Rádio Senado. A evolução, o momento, que tanto a Rádio Senado como a TV Senado são momentos extraordinários. E cumprimento pela ideia que vocês tiveram de fazer aqui hoje um espaço dedicado ao Dia do Radialista.
Pois é, senador Lazier Martins, muito obrigado, viu, por ter atendido o nosso convite. O senhor sempre aqui, como uma pessoa, um homem de rádio, né, chegou aqui cedo no estúdio da Rádio Senado para conversar conosco e foi realmente, assim, uma escolha muito feliz da nossa produção ter convidado o senhor, porque o senhor, para falar do dia do radialista, tem tudo a ver com rádio. Muito obrigado, viu, senador. Eu e Gesiel agradecemos, né, Gesiel,
sem
a participação aqui do senador.
É uma participação muito especial e a gente não poderia
muito
ter escolhido melhor.
Obrigado a vocês e cumprimentos a todos os profissionais e às profissionais de rádio no dia de hoje.